há 40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos! Estou chegando para apresentar mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Espero te encontrar bem, prosperando, com saúde e paz. Abraço carinhoso a todos que estão conosco. O Nossa Terra, Nossa Gente tem 4 décadas de história. É um instrumento que faz a conexão entre a Copérdia, seus cooperados, clientes, fornecedores e amigos.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O programa foca em assuntos de interesse dos associados produtores que trabalham produzindo no campo. Eu sou o jornalista Herter Antunes, produtor e apresentador do programa, e o Adilson Luckman é o editor, o homem dos ajustes finais do Nossa Terra, Nossa Gente. Sejam todos bem-vindos.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Hoje é dia 8 de março de 2026. O presidente Wandoir Martini revela o que vamos tratar no programa de hoje.
Bom, Herter, quero saudar o amigo, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, saudar todos os colegas que estão nas filiais da cooperativa, saudar os nossos cooperados, cooperadas, a grande família Copérdia, fornecedor, prestador de serviço, né? Os nossos clientes que a gente tem no dia a dia da cooperativa, que não são associados, mas que participam da vida da cooperativa, mesmo não sendo cooperado, quero saudá-los. E, enfim, saudar toda essa grande família Copérdia. Herter, nós temos, vamos fazer um pequeno comentário na atividade de leite. Eu acho que tem aí boas notícias vindo, muito embora elas são ainda muito tímidas, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso. E também quero aproveitar para convidar, né, as nossas lideranças. Nós teremos no dia 12, agora, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, no IACC Garden, aqui em Concórdia, a nossa assembleia homologatória, ou seja, a assembleia final da cooperativa, após mais de 50 que fizemos aí durante o período, desde o final de janeiro até agora, na primeira semana de fevereiro. Encerramos inclusive o nosso trabalho aí com a assembleia de Itar na sexta-feira. Então, agradecer a todos que participaram das nossas assembleias, mais de 3 mil participações que nós tivemos. E agora nós temos a assembleia homologatória na quinta-feira, onde a gente vai apresentar as votações, né? Então, foi deliberado nessas assembleias o resultado da cooperativa, tem votação para aprovação das contas, né? Temos também a destinação das sobras. Então, coletamos aí várias sugestões, levamos a sugestão do conselho, colocamos em votação todas elas. Então, é importante que a sociedade saiba. Logicamente, a gente vai publicar isso no nosso jornal, depois da homologatória, tudo o que aconteceu nas assembleias, né, com relação aos resultados das votações. Mas é importante que a sociedade saiba, né, que vai ter essa homologação nesse dia. Temos aí também aquela nossa consulta que fizemos com relação à eleição da cooperativa, que vamos ter que compor a chapa até dezembro. Então temos aí uma consulta que fizemos em todas as assembleias. Eu quero também falar sobre isso na homologatória. E, enfim, Herter, acho que é o momento de fechamento, eu considero dia 12 de março, né? É, o encerramento do exercício. Então, para mim, o 2025 ele termina exatamente depois da Assembleia do dia 12 de março. Então, faremos aí com as nossas lideranças, a gente espera que as nossas lideranças estejam aí para acompanhar o nosso trabalho.
Quero aproveitar também, Herter, um dia especial, né? Dia Internacional da Mulher, neste domingo. Agradecer elas por fazerem tudo o que fazem para as famílias, para a comunidade, para as empresas, mulheres na vida pública, mulheres que representam as mulheres nas entidades e que nos representam nas entidades, Brasil afora, mundo afora. Parabenizar todas as nossas líderes femininas, todas as mulheres esposas dos nossos cooperados, todas as mulheres que participam da vida da cooperativa de uma forma ou de outra. Parabenizar também todas as nossas gestoras, temos muitas gestoras femininas que cuidam das atividades da cooperativa, dos negócios da cooperativa. Então, um dia muito especial e com certeza absoluta fica o nosso carinho a todas as mulheres que fazem parte da vida da cooperativa e da vida da sociedade de maneira geral. Parabéns!
Qualidade Copérdia. Processos e acompanhamento do campo à cidade.
A Copérdia tem todo o cuidado com seus fornecedores, laboratórios que fornecem vacinas para os seus associados. O objetivo é ter produtos de qualidade e não ficar mudando de fornecedor com frequência, como explica o gerente de pecuária, Arlan Lorenzetti.
Geralmente, a Copérdia não faz troca de vacinas ou de laboratórios com frequência, porque nós temos o conceito de que a gente precisa extrair o máximo do produto comercial que está sendo utilizado. E é lógico que existe hoje sempre, talvez novidades, algumas mudanças em relação à qualidade dessas vacinas, quais os veículos que possuem dentro dessa vacina, se dá mais reação, se dá menos reação, se a absorção é mais rápida, enfim. Tudo isso a gente também mede semanalmente, mensalmente, porque existe um apelo comercial dos grandes laboratórios muito grande, e ao ponto de nós não ficarmos para trás no que tem de novidade na linha de produto, nós também não queremos ficar trocando de protocolos toda vez que a gente enfrenta algum tipo de desafio, Herter, porque aí nós perdemos um pouco também o tato da cobrança do resultado junto a esses fornecedores. Mas existe um ponto muito importante, eu já falei aqui que tem dezenas de vacinas, nós temos as vacinas inclusive comerciais normais, que é uma vacina produzida em larga escala, com as cepas padrão de mercado, digamos assim. Ela protege de forma genética as granjas, né? Mas nós temos algumas vacinas autógenas, que também são autorizadas pelo Ministério da Agricultura para utilização, mas eles têm uma função específica, uma legislação de coleta e fabricação específica, e ela é fabricada sobre medida, ela é fabricada com cepas específicas para aquele rebanho que será ministrado à aplicação. Então isso também nós temos que tomar bastante cuidado, porque são hoje em torno de 100 criadores de leitões, por exemplo, e nós não vamos ter 100 tipos de vacina autógena para cada granja, mas algumas têm os desafios maiores, que as vacinas comerciais geralmente não dão conta, não conseguem cobrir todas as dificuldades que tem, algum agente patógeno, e aí nós fabricamos ou mandamos fabricar aí as vacinas autógenas sobre medida. E o ponto que nós precisamos cuidar e muito é sobre a aplicação, independentemente Se o profissional for da Copérdia ou de uma empresa terceirizada, o produtor deve acompanhar a aplicação, principalmente nas granjas criadores de leitões. É necessário que o produtor acompanhe mesmo que o vacinador vá semanalmente ou mensalmente na sua propriedade, mas que ele acompanhe a vacinação, verifique a troca de agulhas, verifique se não está tendo erro na aplicação, posicionamento, troca de agulhas, enfim. Tudo isso a gente pede auxílio ao produtor, porque é um bem comum maior e é muita tecnologia sendo aplicada no dia a dia. Nós precisamos extrair o máximo do que as vacinas têm a nos oferecer.
Leite Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Os produtores de leite da Copérdia têm expectativa de que o 2026 marque uma recuperação da atividade, deixando para trás o 2025, que foi amargo para toda a atividade. Existe expectativa de melhora na remuneração. O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, analisa o cenário atual e futuro da atividade.
Quando a gente fala nas atividades e fala em crescimento de produção, também a gente precisa avaliar como é que está a população mundial. Olha só, no ano 2000, eram 6,1 bilhões de pessoas no mundo. Em 2025, foram 8,1 bilhões de habitantes. Ou seja, nesse período de 25 anos, houve um crescimento de 2 bilhões de pessoas. E o que, que essas pessoas, segundo um estudo que foi divulgado, consumiram? Então, elas consumiram 2 bilhões de toneladas de carnes e consumiram 3 bilhões de toneladas de lácteos. Então, dá para ver que esse crescimento da população mundial influencia muito no consumo de derivados lácteos. E por isso que novamente eu cito que o leite sempre vai ter o seu espaço reservado na alimentação humana, porque ele é um alimento praticamente completo, né? E quanto à produção brasileira de leite, então, saíram os dados de 2025 e a produção no Brasil cresceu 8%. Então é um crescimento histórico, bem acima da curva do que aconteceu em anos anteriores, e isso foi motivado em virtude do clima ter sido bom em 2025 para a produção de leite, e também a alimentação que os produtores tinham estocados na propriedade era de alta qualidade. Isso influenciou no crescimento da produção em 2025. Agora, o que os especialistas estão projetando para o ano de 2026 em termos de crescimento de produção de leite no Brasil? Crescimento baixo, irrisório, estão apontando um crescimento de 0,2% na produção brasileira de leite em 2026. Ou seja, a produção de 26 e 25 deve ser muito semelhante. Agora, por que a produção não vai crescer em 2026? No meu ponto de vista, um dos fatores foi o grande descarte de matrizes que ocorreu em 25, em virtude dos preços terem sido mais baixos, né? Produtores deixando a atividade leiteira e também o reflexo do ano de 2025, que não foi bom para a atividade, né? Então, e também referente a isso, com essa produção, esse crescimento reduzido, com relação a preço, que tem uma relação com a produção, existe também uma projeção de preços para 2026 numa sequência de aumentos a partir de agora. Então, janeiro já houve um aumento, fevereiro houve aumento também, março também deve ter aumento no preço do leite, e isso deve se estender até o mês de maio ou mês de junho. A partir daí, deve ter alguns meses de estabilidade, e para o final do ano é meio que natural que deve ter um recuo novamente nos preços. Mas esse recuo, ele não é tão forte como aconteceu, por exemplo, em 2025. E quando nós comparamos algumas atividades, Herter, por exemplo, milho, soja, suíno, leite, trigo, em 2025, a melhor atividade foi suinocultura, em 2025. Mas o leite foi a segunda melhor atividade. Então, mesmo ela ter passado por um momento de dificuldade, ainda ela ficou melhor que outros negócios aí da nossa região. E no meu ponto de vista, 2026, os produtores vão se voltar muito para a qualidade. Nós também na Copérdia temos um projeto para isso e nós vamos trabalhar muito forte no sentido de elevar gordura e proteína no leite em 2026.
Social Copérdia, as iniciativas para melhorar a vida do cooperado e da comunidade.
Os programas sociais da Copérdia estão de volta. O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, está conosco para falar sobre essas iniciativas importantes e tradicionais que envolvem associados e familiares.
Dizer que agora a gente encerrou as assembleias, estamos aí só falta a homologatória, né? Então as assembleias ordinárias elas encerraram, então agora começa então os programas que para atender os produtores. Então temos aí os núcleos femininos já começando esse mês, dia 16 ele retorna. O encadeamento produtivo já teve início, que são os de olho, QT, sustentabilidade, já tivemos a sustentabilidade iniciando, as demais já estão todo programada também esse mês, inicia alguns e no decorrer do ano, né, até a metade do ano, todos vão ter início para chegar ao final do ano, então todos os cursos já encerrado. Então, o encadeamento produtivo a gente geralmente faz para começar no ano e terminar no ano, para que a gente tenha assim uma facilidade melhor de conduzir os trabalhos. O Unicoper também, tem uma turma lá em Vargião, a turma está pronta, vai iniciar esse mês também a aula lá em Vargião. Esse é um pouco mais longo, são 100 horas de aula, vai terminar lá por novembro. Mas é uma maneira de você estar próximo do associado, próximo da família, do produtor, com esses programas. Então, acho que é extremamente importante, né, nas regiões onde o gerente vai convidar, os nossos técnicos vão convidar o produtor para participar desses eventos, é muito importante porque na suinocultura e na bovinocultura de leite, nós temos um compromisso com a Aurora e a avicultura também, de que todos os produtores tenham esse programa para certificar a propriedade que é o PRSA. Futuramente, todas as propriedades terão a obrigação de ser certificadas com o PRSA. Então, o início é realmente fazer com que eles entrem nesses programas de encadeamento produtivo e depois, então, para conseguir a sua certificação da propriedade. Então, fica aqui o convite para a todos os produtores que vão ser convidados, vão ser chamados a participar, mas se alguém também na região onde tem esses cursos do encadeamento aí, se tiver interesse, procure o gerente, procure o técnico, né? Isso também vai facilitar para nós essa questão. Então, a partir desse momento, a gente já passa também a fazer com que os programas eles tenham um início e tenham assim, uma sequência normal dentro do planejado que se fez no ano passado e agora, né, é só colocar em prática.
Bom, todos os programas do ano passado são reeditados esse ano?
Todos eles, inclusive tem alguns no encadeamento produtivo que temos algumas ações a mais, tem alguns programas a mais, mas todos eles vão ser reeditados, todos eles vão ser dados sequência. Quando eu falo dos núcleos femininos, né, as mulheres em conexões também vai acontecer nesse ano. Então, enfim, todos os programas que foram editados no ano passado, esse ano vão ser reeditados, então vão continuar. Então, com certeza, né, a gente tem uma facilidade, tem uma aceitação muito boa esses nossos programas sociais que a gente citou, então com certeza a gente vai ter também a participação do produtor e, claro, o objetivo maior é que ele tenha esse conhecimento, busque informação para colocar em prática lá na sua propriedade, que com certeza, além de reduzir custo, eles vão ter assim uma facilidade de organizar o seu trabalho, planejar a sua atividade e, consequentemente, reduzir os custos. E, reduzindo o custo, sempre sobra um pouquinho mais. Então, esse é o grande objetivo dos nossos programas.
Qualidade Copérdia. Processos e acompanhamento do campo à cidade.
O palestrante e professor Jean Matos foi atração do Copérdia Alta Performance, o CAP, realizado terça-feira em Concórdia. Entre diversos assuntos abordados na palestra, ele falou sobre como ser um consultor de vendas de sucesso, os desafios que os produtores enfrentam com o advento da tecnologia digital, caminhos para o vendedor entender o produtor de diferentes perfis e gerações, as razões pelas quais o agro atrai tanto a geração mais jovem, além de assegurar que a evolução tecnológica garante o planeta sem fome. Jean Matos participa do programa e começa falando sobre a importância de um consultor de vendas no contexto de uma empresa.
A principal avaliação é que o consultor ele é a peça-chave para criação de valor com o patrimônio principal de uma empresa, que é o cliente. O cliente é que traz toda a solução de crescimento de qualquer negócio. O consultor de venda é essa ponte. Eu vejo ele como essa ponte de construção de valor. Se eu quero ter crescimento sustentável, ele é a peça fundamental de gerar isso.
Jean, por que que o processo de sucessão, você abordou na palestra, ele está tão acelerado hoje?
Primeiramente, um dos principais fatores é que o agro, graças a Deus, foi comunicado de maneira positiva para o mundo, para o Brasil como um todo, né? A gente não tinha esse nível de comunicação, os influencers hoje do agro fazem um papel muito positivo com isso. As redes sociais trouxeram que o agro, sim, ele tem tecnologia, ele tem possibilidade de ter ganhos. Antigamente, o pai gostaria que o filho saísse de casa para ser médico, advogado, administrador, e hoje, para ficar no campo, ele precisa sair para estudar. Antes a frase era: se você não quer ficar aqui, vai estudar. Hoje, se você quer ficar aqui, vai estudar. Então, esse processo de sucessão se dá muito pelo jovem que tem identificado. O agro tem condição de me pagar bem, o agro realmente é uma vitrine de carreira e tem tecnologia lá dentro.
Esse novo cenário tecnológico digital impõe que tipo de desafios aos consultores de venda?
O principal desafio é se digitalizar. Então, o consultor hoje precisa ter ativo nas redes sociais, ele precisa ter uma comunicação clara, consistente, organizada em rede social, em aplicativos como, por exemplo, o que mais é usado, que é o WhatsApp, mas, sobretudo, precisa ter presença digital. É aquela velha máxima do marketing: quem não é visto não é lembrado. Até pouco tempo atrás, ser visto ele está na propriedade, está junto com o produtor em locais que ele convive, e hoje o produtor convive muito na rede social. Então, eu preciso estar lá.
As redes sociais contribuíram de que forma para a mudança do agro?
Elas contribuíram no sentido de comunicar o que está acontecendo lá dentro, né? Hoje, facilmente você abre uma rede social aí, você está vendo um agricultor abrindo a tela do celular dele, mostrando como é que está a realidade dele. Você vê um influencer mostrando qual é um produto que pode ser manejado em determinada cultura. Você está vendo jornalistas, economistas que são focados no agronegócio, palestrantes, como é meu caso, contando histórias do que está acontecendo dentro da porteira. Então, a rede social hoje, literalmente, ela é um canal condutor de informação do agro.
Você afirmou que sem a evolução tecnológica o mundo estaria passando fome. Por quê?
Eu falei sobre isso no momento da explosão da biotecnologia e da difusão dos defensivos agrícolas, quando a gente falou sobre as eras do agronegócio, né? A gente sai de um agro extremamente rudimentar, com a mão apenas, uma única safra lá no passado, até que passava de anos, né? E hoje a gente vê culturas aí com três safras, né? Num mesmo espaço de tempo. Isso é tecnologia. A gente vê hoje sementes com alto grau de germinação, com proteção. Nós tivemos defensivos hoje que protegem as lavouras e eu consigo aumentar o nível de produtividade. Se tudo isso não tivesse sido desenvolvido, com certeza o mundo estaria passando fome.
Por que que o agro está atraindo tanto a geração mais nova?
Devido a essa questão da tecnologia. A geração mais nova é muito conectada, né? E eles são nativos. A minha geração, a sua geração, nós somos de antes da internet. A geração mais nova, eles são nativos. Eles nascem hoje já mexendo no computador, na televisão e assim por diante. Então, quando se vê que isso é possível em maquinário agrícola, em manejo de defensivos, de semente, em aplicativos ligados ao agronegócio, como eu falei, do sensor eletroquímico, isso chama muita atenção do jovem, né? E ele acaba querendo ficar dentro do campo.
Dica para o vendedor entender melhor o produtor de diferentes gerações.
A principal situação é saber perguntar. Eu sempre falo que é o seguinte: quem pergunta melhor ganha o jogo. Vendedores, consultores de campo precisam ter a capacidade de ser interessantes. E eu sou interessante a partir do momento que eu me interesso. Então, a dica principal, lógico que são muitas, né? É me conectar ao perfil do produtor, entendendo quem é ele através de boas perguntas. Saber qual é a real necessidade lá. Que boa parte chega querendo já ofertar uma solução, sem efetivamente saber qual é a necessidade que ele mais tem lá dentro. A necessidade, ela é construtora de relacionamento.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vanduir Martini.
O presidente Vanduir Martini está de volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente, para falar sobre o início de um processo de recuperação na atividade leiteira. O preço pago ao produtor está reagindo, o que é um alento para o setor que amargou dificuldades nos últimos meses.
Marta, nós estamos observando já há algum tempo, né, que está tendo uma recuperação do preço do leite. Teremos mais uma vez uma recuperação no preço do leite que foi entregue em fevereiro, que estaremos pagando a partir da próxima semana. Ajuda, sim, significativo esse aumento do preço, mas infelizmente aquilo que a gente já comentou em alguns programas anteriores, a recuperação está sendo muito mais lenta do que aquilo que foi quando caiu o preço do leite. Então, mas sim, eu acho que tem que ser comemorado, porque há uma recuperação, então começa a ter uma estabilização. Aí quem sabe aqui já alguns produtores que estavam trabalhando no vermelho já começam a ter a conta conseguindo fechar. Alguns produtores a gente sabe que já consegue uma pequena margem, e alguns produtores, infelizmente, pelo modelo de produção, ou pelo custo de produção que tem, ou pelo volume, ou pela qualidade, infelizmente não conseguem ainda ter o preço percebido com o custo de produção que ele tem. Mas quando a gente olha o ambiente da atividade, a gente já observa que há oportunidade de ganho, mas eu digo ganho muito insignificativo pelo tanto que o produtor perdeu nos últimos meses. Então, acho que é uma notícia boa, uma notícia que tem que ser comemorada, mas está muito aquém daquilo que precisaria ter de recuperação se a gente comparar com as quedas abruptas que a gente teve nos últimos meses do ano de 2025, especialmente, que levou aí a uma condição muito ruim, uma condição negativa e dificuldade por parte do produtor, no qual a gente se sensibiliza. A gente sabe também que teve ações aí, por exemplo, do governo do estado, teve ações da cooperativa que fez, teve ações do governo do estado, e aí fica mais uma recomendação, né? O governo do estado lançou o programa, né, para o NAMP Leite. A gente já falou sobre isso, mas quero repetir, tem um subsídio do governo. O governo vai emprestar, o governo do estado vai emprestar até R$30 mil sem juros para o produtor devolver 24 parcelas. E para quem tiver plantela acima de 30 animais, que seriam R$1.000 por vaca produzindo, até o limite de R$50 mil, com um juro de 6% e 24 parcelas. Esse programa entrou em vigor a partir do início de março. Então fica aqui o nosso apelo, né, produtor, buscar esse recurso, buscar aproveitar, porque é um fôlego. Então quando a gente vê um valor vindo dessa natureza, subsidiado, por exemplo, sem juro, e uma, junto com isso, uma recuperação lenta do preço, isso dá fôlego para o produtor. A gente precisa aproveitar esse momento. Eu acho que foi uma discussão tão grande, tão em alto nível, que foi tido com o governo do estado, o conselheiro, né, os deputados, as cooperativas, né, se articulando com o governo do estado, pedindo um apoio. Eu acho que o governo sinalizou, tem que aproveitar, porque senão não adianta a gente ficar no bastidor, porque não tem nada, e se quando a gente tem uma oportunidade, mesmo que seja pequena, a gente não pega, a gente não aproveita, aí fica, vamos dizer assim, o tema de casa nosso não sendo feito. Então, acho que o produtor tem que buscar, desde o dia primeiro esse programa está rodando, então, aproveitar. Então, associa, né, uma pequena ajuda com um juro zero ou com juros de 6% para devolver 24 parcelas. Mais uma recuperação, a gente teve uma recuperação no leite de janeiro, temos uma recuperação no leite de fevereiro. Se a gente olhar essas duas recuperações, elas significam, quem sabe, nem bem uma baixa de um mês que aconteceu no ano de 2025, mas é uma recuperação. E eu acho que a gente vai ter, sim, ao longo desse período, mais recuperações, e a gente poderá, então, ter uma equalização de preço no nível que o produtor possa ter rentabilidade novamente na atividade.
Considerando, presidente, que vem a entre safra, vem o período frio e aí diminui um pouco a produção, isso é um indicador de que novos aumentos virão por aí?
Eu não tenho dúvida, né? Muito embora a gente tenha esse conceito, entre safra, daí também a gente tem, infelizmente, uma redução de produção de leite por parte do produtor. Então isso também mas há uma recuperação no preço e isso acaba dando uma, fazendo uma equalização. Herter, eu não tenho dúvida, né, que nós teremos alguns meses agora pela frente de recuperação, mas eu ainda insisto em dizer que ela é pequena, no meu ponto de vista. Ela teria que ter um valor melhor para o produtor na recuperação para a gente poder voltar a ter as propriedades com rentabilidade nos níveis que a gente tinha para poder pagar os investimentos, para poder ter uma margem que dê realmente um equilíbrio e tenha uma condição de avaliar o pagamento das dívidas atuais e, quem sabe, visualizar em algum momento o produtor quiser fazer investimento lá na propriedade, na atividade ou em alguma outra coisa que ele necessita, essa atividade poder sustentar esse tipo de investimento.
Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Ponto final no programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje. Obrigado pela companhia, te desejo uma semana produtiva com realizações e alegrias. Te espero no próximo programa.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.